Paraná em Rede está de volta.
O programa Mais Médicos teve novas desistências no Paraná. Após a saída dos profissionais cubanos, agora médicos brasileiros que ocupavam as vagas no Paraná desistiram do trabalho. E no estado já faltam médicos no Serviço Básico de Saúde em 49 municípios. Nestas cidades, 60 médicos brasileiros haviam sido contratados, mas os dados até o início de abril indicam que desistiram de participar do programa. O número representa 13% das vagas abertas no estado do Paraná. E o Ministério da Saúde informou que não há previsão de abertura de um novo edital para preencher estas vagas. Ainda falando sobre saúde, uma campanha de combate à hanseníase vem sendo intensificada no Paraná. A intenção é divulgar informação para que o preconceito não seja uma barreira a ser vencida no combate à doença.
Mais do que uma doença que afeta os nervos e a pele, a hanseníase também traz consigo o preconceito. Antigamente conhecido como lepra, este é um problema que tem cura e o tratamento é fornecido gratuitamente pelo SUS. Porém, uma das preocupações da Secretaria da Saúde do Estado é que o número de casos no Paraná vem caindo rapidamente, mas essa queda se deve à menor procura pelo tratamento adequado, o que gera diagnóstico tardio e riscos maiores. Segundo a enfermeira Jaqueline Final, coordenadora do programa de hanseníase da Secretaria da Saúde, um dos motivos é o preconceito que se tem sobre a doença.
Muitas pessoas não procuram o serviço porque tem medo, tem vergonha, acho que é uma doença que está relacionada à sujeira, à pobreza, e não é verdade. Ela está muitas vezes associada a condições mais difíceis de vida, porque isso ajuda a gente a ficar doente mais facilmente, a ter menos resistência. Mas qualquer pessoa pode ter hanseníase de qualquer faixa etária, de qualquer classe social.
O Paraná investe cada vez mais na descentralização do atendimento aos doentes, principalmente por meio de informação oferecida à população e capacitação do pessoal da área da saúde. Jaqueline ressaltou que falar sobre a doença pode colaborar para uma melhora nos índices de casos registrados e de tratamentos bem-sucedidos.
Quanto mais cedo é feito o diagnóstico da hanseníase, menor a chance de ter sequelas. Mas, para fazer esse diagnóstico, as pessoas precisam saber que a doença existe, precisam encará-la com naturalidade, como qualquer outra doença que tem tratamento e cura. Então, esclarecer isso para a população, conversar sobre a doença com seus colegas de trabalho, com os vizinhos, com as pessoas, assim como a gente fala de sarampo, assim como fala de gripe, fala de qualquer outra doença, é um grande serviço que a gente faz. Então, quanto mais foi falado de uma forma natural, mais fácil das pessoas encararem, poderem ir até o serviço. E os profissionais de saúde também precisam estar preparados e receptivos para receber o doente sem medo e sem preconceito.
A transmissão da hanseníase ocorre pelo ar, através da fala, espirro ou tosse, mas, de acordo com a coordenadora, o contato com a pessoa infectada precisa ser muito próximo para que a doença seja transmitida.
Antigamente, quando não havia tratamento e cura para a doença, as pessoas precisavam ficar isoladas. Isso já mudou faz mais de 20 anos. Então, ainda existe aquela cultura de que o paciente precisa ser isolado, que o paciente não pode ter contato com as outras pessoas. Isso não acontece mais, porque a partir do início do tratamento, a pessoa não está mais transmitindo a doença. A transmissão, para que ela ocorra, ela precisa ter um contato próximo e frequente, prolongado. A maior parte das pessoas acaba tendo contato com a hanseníase, mas as próprias defesas do organismo conseguem combater. Então, ela não é uma doença assim contagiosa ao extremo, que todo mundo que tem contato vai ficar doente. Então, não há motivo para esse alarde, para esse medo tão grande que as pessoas ainda têm da doença.
A hanseníase pode levar anos para apresentar os primeiros sintomas. Jaqueline Final explicou que por isso é tão importante estar sempre atento aos sintomas, que podem facilmente passar despercebidos ou ser confundidos com problemas passageiros.
Os sinais mais comuns são manchas ou caroços, e as manchas da hanseníase, elas não têm sensibilidade. Também essas manchas, muitas vezes, elas ficam mais ressecadas, elas não suam, os pelos caem. E em relação a quando não é especificamente na pele, dá para perceber fisgadas, formigamentos, dores, choques, principalmente em juntas, assim, de punhos, né, cotovelos. Pode ter sensação de areia nos olhos, narinas muito ressecadas, muitas vezes chega até a ficar feridas. Ou quando já está um pouquinho mais adiantado, às vezes a pessoa começa a ter dificuldade para segurar objetos, questão de andar, ela começa a bater mais o pé, machucar mais o pé, cair com mais facilidade, porque ela está arrastando mais o pé e não percebe. Então são sintomas aí que pode ser hanseníase.
No ano passado foram registrados 534 novos casos no Paraná. Destes, 13% já foram identificados com incapacidades físicas severas devido ao diagnóstico tardio. A medicação é feita com comprimidos tomados diariamente durante 6 a 12 meses, dependendo da gravidade da doença. Cada estado realiza campanhas e intensifica a divulgação sobre a hanseníase em épocas diferentes. No Paraná, os eventos são realizados em maio, com o dia 26 sendo considerado aqui o dia de cuidados com a hanseníase. Repórter William Sopa.
Segunda-feira, e a médica Lucy Pfeiffer está chegando com o quadro Pequenas Conversas. Hoje o assunto é castigo, que segundo ela, os castigos não contribuem em nada para ensinar as crianças.
Pequenas Conversas. Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre como se ensina uma criança. Desde pequenininha, e hoje vemos tantos pais perdidos, sem saber se o certo é deixar fazer o que quer, ou é o castigo, ou é o cantinho do pensamento. Quantas coisas nós criamos no nosso entorno para justificar as nossas atitudes com nossos filhos. A criança nasce e cresce completamente dependente do mundo adulto. Quem ensina o que fazer e como fazer somos nós. E lembrem, já falamos muitas vezes, não apenas com o que dizemos, mas com o que fazemos. A todo tempo uma criança nos observa e é interessante, de repente ela está num canto da sala brincando e ela vem, mesmo uma criança com 3, 4 anos, dar opiniões sobre a conversa que estamos tendo nesse mundo adulto, que às vezes a isola. Então, lembrem, ela nos assiste o tempo todo. Não precisamos de castigos, não precisamos de fala alta, não precisamos de violência física. Uma criança aprende com o que dizemos, com coerência, ou não, que é não hoje, tem que ser não amanhã e depois. Ele precisa ser explicado, porque afinal ela está aprendendo o que é certo e o que é errado. Podemos dizer isso hoje você não pode fazer porque é coisa de adulto, isso você não vai beber porque faz mal à sua saúde. E a criança cresce e vai crescer então aprendendo o certo e o errado como uma forma normal. Ela vai insistir, e um bebê mesmo de 10, 12 meses pode se jogar para trás, se jogar no chão quando é contrariado, o que é perfeitamente normal. Nenhum de nós gosta de ser impedido no seu desejo. O bebê que não tem instrumentos ainda para lidar com isso, vai usar o que pode. Não significa que ele é teimoso ou nervoso. Ele está só aprendendo a viver o mundo. A gente diz não, mantém o não, substitui por outra coisa e ele vai poder se divertir de outra forma. Nenhum grito vai ensinar a ele o certo. Ao contrário, ensina que se está nervoso ou contrariado, se pode gritar. E no futuro vamos ter uma criança que grita quando contrariada. Ela não precisa sentir dor para aprender. Ela precisa só de adultos pacientes que ensinem uma, duas, três, 10 vezes o certo e o errado. E assim teremos crianças com uma estrutura de personalidade bem constituída e que vão poder lutar pela sua vida com os melhores instrumentos que temos. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e falamos sobre criança, para que elas tenham um presente e um futuro feliz. Pequenas Conversas.
Falando agora de futebol, a final do Campeonato Paranaense já está em disputa e o Toledo largou com vantagem, vencendo o primeiro jogo neste domingo em casa por 1-0. Foi no finalzinho do jogo, para surpresa do time Atlético Paranaense. Agora o Furacão terá que se esforçar mais na partida de volta, se quiser aí levar o prêmio. A partida será no dia 21 de abril, domingo, na Arena da Baixada. Com a vitória de ontem, claro, o Toledo fica com o título se empatar. E se a equipe da capital vencer por um gol de diferença, a definição será nos pênaltis. O Furacão precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença para conquistar o troféu do Campeonato Paranaense de 2019. E o Paraná em Rede fica por aqui. Ótimo dia para você, uma ótima semana. Muita força por aí. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.